Muito boa tarde, vamos para a informação local e regional neste domingo com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Continua a batalha pelo regresso da medicina interna a Tomar. Quem o garante é a Presidente da Câmara, Anabela Freitas. Agrupamento de Escolas Templários assegura que há leite para todas as crianças até final deste ano letivo. Juntos pelos Nossos, já começou por Tomar, está a solidariedade em causa.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte, vento fraco e moderado, moderada forte com rajadas na ordem dos 110 a 120 km/h nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas, 16 graus para o Porto e Coimbra, 17 para Castelo Branco, Leiria, Tomar e Évora, 19 para Lisboa e 20 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A batalha do regresso da urgência médico-cirúrgica a Tomar não está perdida. Quem o disse foi Anabela Freitas, presidente da Câmara Navantina, por ocasião do recente Uma Hora Com da grelha informativa da Hertz. A eleita do Partido Socialista reagiu desta forma à entrevista do secretário de Estado da Saúde à Hertz, precisamente, ocasião em que Manuel Delgado deixou claro que a referida valência ficará exclusivamente colocada no Hospital de Abrantes, contrariando desta forma as pretensões de população e das forças partidárias de áreas locais que sempre defenderam o regresso da urgência à unidade de Nossa Senhora da Graça. Anabela Freitas falou assim em declarações infelizes do governante, referindo que este assunto tem sido e irá continuar a ser tratado com o ministro.
Eu até estava lá ao pé dele quando ele deu as declarações, estava a falar com outra pessoa, portanto não ouvi, e quando vi que ele tinha tomado essa posição, tinha dito essas declarações, fiquei obviamente surpreendida. Ou ninguém diz que o caminho é fácil. Fácil foi fechar, foi tirar de cá. Voltar para Tomar já é mais difícil. Assumimos desde o início que aquilo que eram as reivindicações, não vamos abrir frentes de batalhas em todo lado. Conseguimos a medicina interna, conseguimos o TAC, conseguimos, porque também é importante que o centro hospitalar do Médio Tejo tenha, porque o centro tinha perdido um conjunto de idoneidades e, portanto, ter essas idoneidades é que lhe permite também poder dar formação e captar quadros para recursos humanos para o seu centro hospitalar. E a batalha das urgências médico-cirúrgicas não estão de maneira nenhuma perdidas. O que é que eu interpreto? Declarações infelizes do Sr. Secretário de Estado. Deveria de ter articulado com quem está no terreno para saber se esta era a posição do município, porque quem cá está somos nós que representamos os tomarenses. Sabemos que a batalha não vai ser fácil, mas também não vamos baixar os braços. Também sabemos que as urgências médico-cirúrgicas só podem abrir se houver recursos humanos para isso. Temos plena consciência disso. Dir-me-ão, está bem, mas agora, aquele que era o grande argumento que nós tínhamos, porque foi sempre utilizado o argumento de que a unidade de Tomar servia os concelhos mais populosos, Tomar, Orém, e depois a Ferreira dos Ezes, outros concelhos, que merecia aqui uma urgência médico-cirúrgica porque abrangia o maior número de população. Dir-me-ão assim, ok, mas Orém está a drenar para Leiria. O que é certo é que Leiria está a arrebentar pelas costuras, não é? E não é todo o concelho de Orém que vai para Leiria, porque há uma parte do concelho de Orém que vem para cá. Portanto, o argumento continua válido, mas válido. Ele também anunciou um conjunto de investimento que é a pintura do hospital, a intervenção no sistema de ventilação, que é bom para quem lá trabalha e para quem, infelizmente, está hospitalizado. E também a abertura do TAC.
Só mesmo para terminar este tema, não sentiu necessidade de pedir explicações ao Secretário de Estado?
Eu só vi as declarações, curiosamente, no vosso site. Até para começar, passei o resto da manhã e parte da tarde com o Sr. Secretário de Estado, senão ter-lhe-ia em visita depois à outra unidade hospitalar. Ter-lhe-ia pedido explicações, não é? Mas o que é certo é que este processo tem estado a ser negociado com o Sr. Ministro e é com o Sr. Ministro que nós vamos continuar a negociar.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, garantiu à ERTS que não há falta de leite escolar no Jardim de Infância da Junceira, contrariando desta forma uma circular que chegou aos encarregados de educação daquela estrutura e que lhes solicitava, se pudessem, o envio de leite, uma vez que até janeiro haveria limitação de estoque. Paulo Macedo assegurou assim que o cenário de falta de leite nunca se colocou, justificando a dita circular como um acordo entre educadores e pais.
É o que está a acontecer precisamente no Jardim de Infância, depois de consultar a educadora, é em conversa da educadora com alguns encarregados de educação, não são assim tantos, efetivamente pode passar essa informação. O que eu me informei e sabemos é que existe leite escolar na escola do primeiro ciclo da Junceira, e ao lado, e isso acontece todos os anos, portanto quando está a chegar ao fim do ano, ou seja, há feito uma previsão do leite escolar que é utilizado durante todo o ano letivo. Pode acontecer, se houver um número significativo de alunos ou algum número de alunos que altere a previsão, o leite escolar sai de um lado para o outro e nunca há falta de leite escolar. Portanto, efetivamente, na Junceira, existe leite escolar na escola do primeiro ciclo em número significativo de pacotes que serviu perfeitamente para comatar a possível dificuldade de leite escolar neste momento no Jardim de Infância. Portanto, não entendemos como é que uma notícia desta pode ficar para fora se efetivamente há leite escolar. Se faltar num local, vai-se buscar ao outro e compensa a falta de leite escolar.
Como é que se explica, então, este pedido aos pais?
É assim, essa informação, aquilo que eu percebi da própria educadora foi um acordo que chegaram com alguns pais. Pronto, não faço ideia, logicamente, porque é que um encarregado de educação, a partir disso, devia ser tudo para todos os pais, não concordando, podia perfeitamente levantar a questão e penso que esse problema ficaria resolvido. Agora, não há falta de leite escolar, que fique bem claro. Há leite escolar até, não é, em pacotes suficientes para responder às necessidades dos jardins de infância e no agrupamento temos leite escolar. Isto acontece todos os anos.
Começou nesta quinta-feira mais um Juntos pelos Nossos, iniciativa levada a cabo pela União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, sendo que 14 instituições de ensino da área urbana, na sua maioria ATLs e jardins de infância, elaboraram árvores de Natal com materiais recicláveis, peças decorativas que estão, desde esta quinta-feira, patentes ao público nos restaurantes, pastelarias e cafés da cidade que apadrinharam esta iniciativa. À semelhança das duas primeiras edições, o objetivo passa por angariar fundos que se destinam a 4 instituições do concelho, casos do CIR, a APAT, Cruz Vermelha e a Cáritas. A ERTS participou na apresentação de uma dessas árvores, a do CAST, que se encontra no Café Santiria. O presidente da Junta de Freguesia Urbana, Augusto Barros, falou à nossa reportagem sobre esta iniciativa.
É uma iniciativa que já vem de quase há 3 anos, praticamente se pode dizer, e que tem dado bons frutos, porque é mais uma iniciativa de apoio a certas instituições que necessitam, tudo o que se arranja é pouco para elas, e é mais uma iniciativa que a Junta teve e vai continuar a ter, porque achamos que na área socioeducativa, na área social, são medidas que nós devemos de enriquecê-las mais e mais, porque cada vez é mais preciso. E nesta altura, digo, é com orgulho que a Junta de Freguesia está a envidar esforços, porque tínhamos uma técnica que, de facto, foi com ela que trabalhámos os projetos. Nesta altura, este projeto, este ano, foi feito tal e qual com as medidas, mas tivemos de sacrificar a técnica da área social, porque ainda não tínhamos o lugar ocupado pela anterior coordenadora, com a anterior técnica, e as coisas estiveram assim um bocado mais em cima do joelho, mas tudo correu, das maravilhas, está a correr tal e qual, nas normas dos outros anos. Felizmente hoje já trago, ela ainda está aqui em serviço como voluntária, a Anélia Pereira, que é ela que irá ocupar certamente dentro de poucos dias oficialmente. Nesta altura está como voluntária, está a tentar embrenhar-se nos assuntos todos do que a Junta tem na parte socioeducativa e hoje já está a percorrer os nossos caminhos deste itinerário das árvores de Natal. As Árvores de Natal foi uma boa iniciativa e acho que todas as pessoas estão a aderir, o comércio está a aderir e é mais uma iniciativa que a gente deve continuar. Digo sinceramente, é com orgulho que digo, somos bem recebidos em todo lado e dizer que a verdade é sempre pouco aquilo que a gente arranja para oferecer às entidades que são 4 instituições. As aderências das escolas têm sido total. Este ano tivemos o Jardim de João Deus 1 e o 2, quando passado foi só 1 e portanto há mais uma. E a adesão do comércio foi total. Foi total mesmo. Na parte que diz respeito aos padrinhos, que é chamado os padrinhos dessas mesmas árvores. E torna-se um tanto ou quanto engraçado, porque as pessoas começam-se a habituar.
A Hertz ouviu também a coordenadora da área infantil do CAST, Carmen Marques, sobre a elaboração da árvore da instituição que tem as estrelas como tema.
Pronto, este ano tentámos inovar um pouco, pedindo a colaboração dos pais, uma vez que o projeto, a designação do projeto é Juntos pelos Nossos, nós resolvemos também juntar os pais. O tema era as estrelas e dentro das estrelas os pais utilizaram diversos materiais para construir uma estrela. Todos os pais participaram, desde a creche familiar, a creche e jardim de infância. Pronto, e o trabalho está à vista, está lindíssimo e acho que foi um sucesso. E é engraçado porque os meninos, todos eles, identificam a estrela que os pais fizeram. Foi uma alegria que eles, alguns deles construíram a estrela com pinhas, outros com pauzinhos de canela, outros com bolotas e ajudaram os pais em casa, com certeza. É importante que as crianças aprendam desde cedo que é bom partilharem e ajudarem o outro. Aliás, um dos valores que nós tentamos transmitir é isso mesmo, a partilha.
O Imposto Municipal sobre Imóveis deverá resultar em novas dificuldades financeiras às juntas de freguesia do Conselho de Tomar nesta fase em que estão a ser elaborados os orçamentos e planos para o próximo ano. É o caso da Serra Junceira, onde já existe a certeza de que para 2018 irá verificar-se uma redução em cerca de 100 mil euros. Como referiu na Hertz Américo Pereira, o presidente da Junta, no decorrer de mais uma edição do programa Voz da Freguesia, uma das causas para a quebra da receita encontra-se precisamente na redução do IMI.
Nós fomos altamente penalizados com o IMI, portanto, as isenções do IMI. Portanto, o governo que atualmente temos entendeu por bem isentar um conjunto de pessoas de pagamento de IMI. Basta não ter sede fiscal em Portugal, nem que tenha um palácio, não pague IMI. Isto é uma aberração completa. E para uma junta como a nossa, uma junta rural, com muitas limitações, epá, nós sermos penalizados ali quase com 5 mil euros é muito dinheiro. Aliás, até passa dos 5 mil euros. Depois, também, em muitas outras rúbricas, verificou uma quebra substancial de receita, quer também a nível dos cemitérios, a nível geral. E, por outro lado, enfim, também o contrato interadministrativo que o ano passado fizemos com a Câmara Municipal, este ano, pelos vistos, não estará previsto, embora eu não saiba muito bem como é que vamos tentar resolver um problema que é um problema muito sério, que é a pavimentação do Val da Laje, não é? Porque as estradas ficaram completamente todas ventradas, quase intransitáveis, e a Junta por si só não tem forma nenhuma de conseguir ultrapassar esta dificuldade que era já dia para pavimentar aqueles arruamentos. Eu entendo que se houvesse também algum esforço à Câmara, porque a Câmara deve de entender que o Nordeste e particularmente a Serra tem sido altamente penalizado ao longo dos anos. E isto não é nada extraordinário. É a maior freguesia, é a maior área territorial. Não foi devidamente acompanhada como devia de ser. Aliás, eu até acrescento que se nós formos ver em termos proporcionais, quer tendo em consideração o número de residentes ou de licenciados, enfim, vamos saber, o aspecto demográfico e a área territorial, nós somos penalizados relativamente a outras freguesias do Conselho. Claro que não vou agora aqui estar aqui a criar guerra nenhuma com ninguém, mas somos claramente penalizados. Quer dizer, quando eu e outras freguesias maiores, pronto, há freguesias que, enfim, não sei bem como é que fazem, mas têm o condão de ter apoios que nós infelizmente não temos tido.
O Estádio Municipal de Tomar recebeu nesta terça-feira centenas de crianças, jovens e menos jovens, que pela prática desportiva assinalaram mais um Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, iniciativa promovida pela Câmara Municipal com o apoio da Segurança Social, e onde não faltaram diversas instituições que dão apoio a quem mais necessita, em especial o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar ou ainda o Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere. A Hertz marcou presença na iniciativa, marcada também pela entrega de diplomas às entidades participantes. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, em declarações à nossa reportagem, explicou as bases desta ação.
importa referir, em Tomar, felizmente, temos este hábito já de alguns anos de assinalar esta data, portanto, o dia da pessoa portadora de deficiência, e este ano surgiu este, apesar de nós já o fazermos, surgiu esta iniciativa por parte da Segurança Social Distrital de desafiar os municípios para, no todo do distrito, assinalar a data. Aqui em Tomar começámos a trabalhar isso, Tomar e Ferreira do Zêzere, os dois municípios em conjunto, num primeiro momento, obviamente desde logo com os agrupamentos escolares, que é onde está a grande maioria dos alunos, e com as duas instituições de Tomar e Ferreira do Zêzere, que depois mais diretamente trabalham as questões da deficiência, o CIR no caso de Tomar e o CRIFS no caso de Ferreira do Zêzere. E portanto nessa sinergia de vontade surgiu desde logo esta ideia de pegar no desporto como uma das atividades que, onde mais facilmente, apesar de existirem outras naturalmente, mas onde é possível naturalmente colocar as pessoas ditas normais e também os jovens e não tão jovens portadores de deficiência em conjunto, a fazer atividades em conjunto. E pegámos muito aqui na questão dos jogos tradicionais, e aí entra também o Calma, como outro dos parceiros importantes, portanto com um conjunto de jogos, uns adaptados, outros nem tanto, para, de facto, levar a cabo estas várias atividades.
A vereadora Filipa Fernandes, também em declarações à ERTE, quis sublinhar o trabalho que é desenvolvido pelo CIR, reconhecendo-lhe mérito face ao que promove no dia-a-dia de quem mais necessita.
O trabalho do CIR aqui é de referenciar, obviamente. Tem sido uma instituição muito, muito, muito viva, muito inclusiva no que representa estas crianças e não só, pessoas com portadoras de deficiência, e tem sido realmente, tem feito um trabalho incansável. Eles serão as pessoas mais eficazes para dizer as dificuldades que têm, que sentem certamente, mas no fundo é um trabalho que deve-lhes gratificar bastante, porque ele tem feito um trabalho extraordinário e não podemos deixar de mencionar isso, esse trabalho louvável que eles têm feito. Eu costumo dizer que no mundo todos somos diferentes, não há pessoas iguais, portanto, mas no fundo todos temos de ter um lugar no mundo. E o trabalho destas instituições é realmente garantir o lugar destas pessoas no mundo, porque se todos temos um dom, ele tem que ser visível e tem que ser apreciado por todos. Não é pelas nossas diferenças, não é pelas nossas barreiras que devemos ser excluídos. E por isso esse trabalho do CIR tem sido efetivamente gratificante para aqui, para o nosso município, para o nosso concelho de Tomar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.